Graças a Deus, quero saudar você que está chegando agora com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que reina, que vive e voltará. Os tempos são maus, se aproxima a volta de Cristo. Pastor, como é que você sabe que Cristo está voltando? Porque os sinais estão aí. Nós vemos a concretização de sinais. De pessoas morrendo, da falta de amor, da evolução da tecnologia. Em um certo aspecto, a tecnologia ela é positiva, em outros aspectos, ela é negativa, no sentido de que afasta as pessoas. Você pode ter 5 mil amigos no Facebook e você não conhecer 1% daquelas pessoas. Você pode postar uma foto em alguma mídia social e você ter uma grande quantidade de pessoas curtindo aquela foto, mas que você não tem interação nenhuma com elas. O ser humano, ele não é feito para viver desta maneira. Algumas pessoas elas resistem, algumas pessoas suportam, mas a grande maioria foi criada para viver em comunhão. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Este amor ao próximo, ele tem se esfriado. E, em consequência, o amor das pessoas por Deus também tem reduzido. Uma coisa leva a outra. Não tem como você dizer que você ama um Deus que você não vê, se você não consegue demonstrar amor por alguém que está ao seu lado. Esse estudo que nós estamos fazendo dos 10 mandamentos tem o objetivo de você se relacionar melhor com Deus e com o próximo. Saber as coisas que você deve e o que você não deve fazer. Não como uma cartilha, mas sim como ensinamentos que se agregam ao seu coração, que fazem parte das suas decisões todos os dias. Não é uma lição apenas para o dia de domingo. Não é uma lição apenas para este tempo, por isso que se você perdeu um estudo, assista a ele depois. O objetivo nosso de nós gravarmos é você ter essa facilidade. Antigamente a gente estava na igreja e quando ouvia o pregador falar, falava assim: olha, essa pregação ela foi muito bom, pena que o fulano não estava aqui. Não existe mais isso. Porque você pode falar: olha, teve uma palavra abençoada, bendita, que vai te trazer direção, vai te trazer instrução. O benefício da tecnologia nós estamos extraindo aí. Eu não estou gravando todos os dias, perco tempo, envio para você simplesmente para dizer que eu estou fazendo algo, é para que você possa agir. Talvez você não consiga falar, talvez você não tenha facilidade em explanar, mas você pode compartilhar um link, falar da palavra que você está ouvindo. É por isso que nós, como igreja, nos reunimos. Para que você seja capacitado a falar ou utilizar os recursos que te são disponíveis. Então, cuidado com o teu desapego, com sua falta de zelo com aquilo que te é compartilhado. É um privilégio para mim falar para vocês, e é um privilégio para vocês poderem ouvir a voz do Senhor. Estamos trabalhando os 10 mandamentos. Hoje nós finalizaremos o nono mandamento, se Deus assim o permitir, e iremos iniciar o décimo mandamento. Ainda não tenho na cabeça o que nós vamos trabalhar, mas provavelmente na semana que vem ou na outra, no máximo, nós estaremos começando um novo tema. Ore por isso, para que Deus possa nos dar esta direção. Inicialmente, quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, para que nós possamos mais uma vez ler os 10 mandamentos, que é a base do cristianismo. A base do cristianismo, ela não é com Cristo. Ela nasce no Antigo Testamento, que também é Cristo. Então nós temos que conhecer muito bem o Antigo Testamento. Muitas pessoas olham para o Antigo Testamento como se fosse uma coisa velha, tanto que não é Velho Testamento, é Antigo Testamento. Êxodo capítulo 20, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o sétimo dia é o dia de descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o seu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Palavra do Senhor. Não deixe de ler, não deixe de acompanhar. Algumas pessoas elas ficam com preguiça de pegar a Bíblia. Pegue a Bíblia e leia. Leia comigo. É importante. Quanto mais sentidos você utiliza, mais você grava. Então, quando você lê, você absorve uma quantidade de conhecimento. Quando você lê em voz alta, você absorve mais, não é duas vezes, você absorve mais, porque os seus ouvidos eles estão captando aquilo que você fala. Nesse caso, se você lê, você fala e ainda você ouve, melhor ainda. Se tem algum painel audiovisual, não é o nosso caso, você aprende mais ainda. Então, use esta ferramenta que você tem, que é voz e ouvidos, e leia a palavra de Deus, se possível, em voz alta. Alta não é gritando. Alta é em voz audível, é importante. Estamos trabalhando o nono mandamento. Não dirás falso testemunho, está lá em Êxodo capítulo 20, verso 16. Falso testemunho contra quem? Contra a galinha, contra o cachorro? Não, contra o teu próximo. E aí nós temos dois exemplos que nós citamos na semana passada, que é o exemplo da desobediência. Os sacerdotes que mentiram sobre Jesus no julgamento, antes da condenação dele. E nós temos um caso de obediência, no caso de Micaías, nós vamos ler esse texto hoje, que teve coragem de enfrentar uma série de pessoas para falar a verdade, arriscando inclusive perder a sua própria vida. Lemos na semana passada o Salmo 119, 29, que diz: afasta de mim o caminho da falsidade. O salmista ele sabia que nós somos seres humanos, e como seres humanos nós somos fracos, pecadores e suscetíveis a toda falha de erro e de falta. Por isso ele pede a Deus que afaste dele o caminho da mentira. Não deixe eu mentir, Deus. É o que o salmista está falando. O cristão ele deve ter um compromisso com a verdade. Tanto que Efésios capítulo 6, verso 14, ele fala: cingi-vos com a verdade. Cingir é você colocar uma roupa. É como se você pegasse no armário aquela vestimenta e colocasse. Quando o cristão ele se converte, ele tem que usar esta vestimenta, a vestimenta da verdade. A verdade é algo tão importante que ela simboliza Jesus Cristo, personifica Jesus Cristo. Em contraste, nós temos a mentira, que caracteriza aqueles que são de Satanás. Satanás, que ele é o pai da mentira. Ele, desde cedo, ele é o pai da mentira. E Jesus Cristo sempre é o símbolo da verdade. A mentira ela é impossível para Deus. Não porque Deus não consiga ou não possa mentir, ele faz o que ele quiser. Mas a partir dos estatutos que ele determina sobre si mesmo, a decisão dele, ele não mente. Que é algo que nós temos que olhar como reflexo sobre as nossas vidas, como uma inspiração. Deus, podendo mentir, ele não mente, ele decide não mentir. E você pode também decidir não mentir. E isso é um trabalhar. É algo que você vai ter que trabalhar no seu coração. Para que quando você sentir o cheiro de que algo vai ser falado de uma forma errada, você não faça. Somente no Evangelho de João, nós vemos que a verdade está presente em muitos trechos. E na semana passada nós lemos vários deles. A maioria relacionadas com Jesus Cristo e ou sua palavra. A verdadeira adoração, ela tem que ser prestada em espírito e em verdade. Quando você canta ao Senhor, quando você olha aos céus, você fecha os seus olhos, quando você levanta as suas mãos em oração e em adoração, a recepção disso é Deus que o faz, mas Ele o faz através de corações que estão buscando ser verdadeiros. Não que são verdadeiros, mas que estão buscando. Nós vivemos nesta terra com o nosso coração sendo massacrado e bombardeado por mentiras, e muitas vezes nós achamos que a mentira ela é a verdade. Mas Deus é aquele que sonda os corações e Ele recebe a tua oração ou a tua adoração a partir da premissa que você está procurando dizer a verdade, viver uma vida de verdade. Jesus falava sempre a verdade. E apesar do tropeço de alguns discípulos, antes você vê que aqueles homens eles mudam. Após o ato de Pentecostes, em Atos capítulo 2, aqueles homens eles começam a falar a verdade independente da sua própria vida, estarem em risco ou não. Antes da descida do Espírito Santo, Pedro mente descaradamente, nega o Senhor. Depois do Espírito Santo, ele diz, eu estou pronto para morrer. Apanha dos sacerdotes e ele fala, eu estou feliz, não só ele, mas os outros discípulos. Mas nós sabemos que dentro da igreja a mentira ainda continua, como foi o caso de Ananias e Safira, que nós trabalhamos na semana passada, aqueles homens que mentiram. E aí nós, no último pedaço da nossa aula da semana passada, nós falamos um pouco sobre os sacerdotes, aqueles que acusaram Jesus. Aqueles que enviaram soldados lá no monte do Getsêmani para buscar Jesus, prender Jesus, bater em Jesus, e depois de toda aquela afronta moral e emocional, eles tentam de alguma maneira condená-lo, mas não conseguem. E as mentiras elas começam a se multiplicar, até que chega um momento em que Jesus Cristo é confrontado em algo que ele não poderia mentir. Mesmo através do silêncio dele, chega uma hora que ele se manifesta. E aí aqueles homens, vendo que seria a única oportunidade de prender a figura de Cristo, o fazem em cima de mentiras. Apesar deles cumprirem um plano de Deus, tudo o que aconteceu, aconteceu segundo os desígnios de Deus. Lá em Isaías 53, a gente vê claramente a descrição de toda essa situação, o que Cristo teria que passar. Aqueles homens, eles não são livres da sua punição. Nós somos entregues ao nosso coração para que nós possamos tomar as decisões, e as decisões acabam pactuando com a decisão de Deus, mas nós somos responsáveis pelas nossas decisões. As coisas que acontecem, acontecem segundo os seus desígnios. E aqueles homens, apesar de uma maneira tenebrosa terem feito parte do sacrifício de Cristo, eles são condenados e são responsáveis por isso. Judas, a mesma coisa. Hoje de manhã eu estava entrando na internet, e aí eu não cheguei a ver porque não tinha tempo, mas estava lá, será que Judas foi salvo? Lógico que não foi salvo. As Escrituras dizem que aquele que fez, que entregou o Filho do Homem, era melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho, que deveria pesar, sei lá, 80, 100, 200 quilos, pendurar no pescoço, se jogar no lago e morrer afogado. Porque a palavra de Deus se cumpre, mas cuidado por quem ela vem. As acusações dos sacerdotes eram falsas. Muitas pessoas têm vivido em falsidade. Muitas pessoas têm buscado não a verdade de Cristo, porque é mais fácil viver mentiras. É difícil quando você é confrontado na sua vida. Eu procuro fazer isso com muita, muita exaustão na vida de vocês. Procuro chamar atenção, trazer realmente este confronto entre o que é verdadeiro e o que é falso. O que você vai fazer com isso é responsabilidade sua. É sua responsabilidade. Não é minha. A minha responsabilidade é trazer o ensinamento. A minha responsabilidade é estar disposto sempre a estender a mão quando você pede ajuda. Mas eu não posso interferir na tua casa. Eu não posso ir aí e falar assim, olha, você tem que fazer isso. Porque a casa é sua. A vida, ela é sua. Da mesma maneira que você vai prestar contas ao Senhor, você não vai poder me chamar, olha, espera um pouquinho, deixa eu chamar o pastor Paulo aqui, porque não. O juízo sobre a minha vida vai ser um e o juízo sobre a sua vida é outro. Por isso que cada ensinamento que você ouve desse altar, eu vou ser julgado por isso e você vai ser julgado também. Pastor, era melhor a gente não ouvir? Não. A possibilidade de você ter acesso a é algo que vai cobrar de você sim também. A mentira foi a base para a condenação à morte do justo. Não é qualquer justo, do justo. Você, se está em Cristo, você é justo em Cristo. Ou seja, você é justificado. A justiça dele transcende sobre a nossa vida. Da mesma maneira que a verdade dele tem que transcender sobre a nossa vida. O exemplo ruim, nós já falamos, é o exemplo dos sacerdotes. Mas nós temos um exemplo bom, como tem vários. Você pode procurar vários desses na Bíblia que você vai encontrar. Não é apenas esse. Quero convidar você a abrir o texto de 1 Reis, capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22. Eu vou ler do verso 1 ao 28. 1 Reis, nós vamos expor um pouco a respeito desse material. É importante que a gente faça uma leitura corrida. 1 Reis, capítulo 22. Não deixe de deixar seu comentário. Curte. Ajuda que esse vídeo alcance outras pessoas, tá? Não vai te cobrar nada, não vai te custar nada. Mas coloca lá. Além de tudo, eu fico feliz quando eu vejo que você comentou. 1 Reis, capítulo 22, versos 1 até 28. Assim diz a palavra de Deus. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos, não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá, irás tu comigo a peleja, a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. Lembre-se que Israel estava mais afastada de Deus do que a tribo de Judá, que eram as tribos do sul. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, aglomeração, e lhes disse, irei à peleja contra Ramote de Gileade ou a deixarei ir? E eles disseram, sobe, porque o Senhor o entregará nas mãos do rei. 400 homens. Quanta gente falando a mesma coisa. Respondeu o rei de Israel a Josafá. Há um ainda, pela qual se pode consultar o Senhor? Desses 400 aí, não tem mais nenhum, não? Estou achando meio estranho. Todo mundo falando a mesma coisa. Pela qual se pode consultar o Senhor? Respondeu o rei de Israel a Josafá. Verso 8. Há um ainda pela qual pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá, não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos em vestes e trajes reais, numa eira, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Quenana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com este escornearás, chifrar, escornearás os sírios até de todo consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor o entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à peleja, ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: Sobe e triunfarás, porque o Senhor o entregará nas mãos do rei. Mentira, mentira. O rei lhe disse: Quantas vezes te conjurarei que não fale senão a verdade em nome do Senhor? Não deu nem tempo. Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm dono, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: Quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei? Perguntou-lhe o Senhor: Com que? Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso, quem pôs foi Satanás, não foi Satanás, foi o Senhor. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quenana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: Por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: Se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: Ouvi isso, a vós, todos os vossos povos. Texto complexo, em que eu não vou entrar nesse contexto aí de o anjo falar que vai mentir, não vou entrar nisso, não é o nosso foco. No Antigo Testamento encontramos alguém com o mesmo sentimento de coragem e amor pela verdade que Jesus e os apóstolos. É o profeta Micaías, que manteve-se fiel à verdade, mesmo quando essa verdade feria os interesses dos poderosos da terra e do próprio rei de Israel. E como paga? Ele recebeu o que Mateus capítulo 5 diz para aqueles que cumprem os mandamentos do Senhor: Bem-aventurados aqueles que são perseguidos em meu nome. A perseguição é o sinal daquele que fala a verdade. Aquele que fala a verdade não é aceito, não é amado, e muitas vezes passa lutas e dificuldades, como Micaías passou depois, com escassez de pão e de água. O incidente é relatado nesse texto que nós falamos, e aí eu fiz algumas observações a respeito desse texto que eu vou pontuar agora. Primeiro, o rei Acabe, ele de novo esse cara, é o mesmo que mandou matar lá Nabal, junto com Jezabel, que ele ficou dodóizinho lá. O rei Acabe, pressionado pelo rei Josafá, de rei de Judá, com o qual havia feito aliança, procura o conselho de 400 profetas para saber se deveria guerrear contra o rei vizinho ou não. Os 400 profetas querem agradar o rei, que pagava seus salários. Os profetas eles recebiam paga. Um dos grandes desafios do pastorado é você separar o financeiro do cuidado das ovelhas. Graças ao meu nosso bom Deus que eu consigo olhar para você, não como um cifrão, mas como uma vida. Você sabe disso. Você sabe porque muitos que não são convencidos ou sentem afligidos no conceito de dízimos e ofertas, eles recebem o mesmo tratamento, o mesmo atendimento. Nisso, eu não posso ser condenado. Eu tento cuidar de vocês da mesma maneira. Mas aqueles 400 profetas, eles recebiam para falar. Profetizavam sempre o que agradava ao rei. Porque aqueles que não agradavam ao rei, eles eram colocados de lado, como foi o caso de Micaías. Esses homens que profetizavam apenas coisas e palavras elogiosas, eles estavam quebrando o nono mandamento. Terceiro, muito a contragosto, mas ainda pressionado por Josafá, ele manda chamar Micaías, mas já avisa para Josafá: tudo que esse homem fala é contra o que eu gosto, contra o que eu quero. Micaías é trazido da prisão da qual se encontrava. Foi questionado no sentido de ele fazer aquilo que todo mundo estava fazendo. Muitas vezes você é levado pelo que o mundo fala, pelo que Satanás fala. Para você agir o que o mundo faz, você faz também. É aquela frase normal dos jovens, em especial, não tem nada a ver. Então, cada vez mais, a gente vê a massificação, por exemplo, do homossexualismo ou da sexualização dentro dos programas, filmes, séries e novelas e todas as coisas. E aquilo é uma forma de dizer para você que o teu sentido de busca de castidade, de purificação e santificação perante o Senhor é besteira. Mas o que está sendo falado é uma mentira. Só que quanto tempo você tem de contato com a palavra de Deus por semana versus o que você se expõe às coisas do mundo? Aqueles homens, os profetas, eles estavam totalmente vendidos. Micaías ainda é uma pessoa que fala a verdade. A resposta de Micaías em 1 Reis 22, 14, mostra a predisposição dele de fazer aquilo que é verdadeiro. O que Deus mandar falar, eu falo. A gente vê isso em muitos homens de Deus através das Escrituras, homens e mulheres de Deus. É algo que tem que ser um exemplo e um reflexo para nós, independente da situação, falar a verdade. Foi algo que Pedro, antes de receber o Espírito Santo, quebrou fortemente. Ele viu uma condição que era um revés sobre a vida dele e ele decidiu fazer o quê? Quebrar o mandamento. Ao ser inquirido pelo rei se a vitória seria sua, Micaías responde inicialmente com ironia e depois o que ele faz é escancarar a verdade. Ele não estava mentindo, ele estava sendo irônico. A gente não consegue ver o rosto de Micaías, mas o rei conseguiu identificar na cara dele claramente que o que ele estava falando não era verdade, ou que ele estava falando a mentira. Ele estava sendo irônico, ele estava zombando do rei, tanto que ele violentamente fala para que Micaías falasse a verdade. E aí, a hora que ele fala, ele é punido, ele é devolvido à prisão. Nós devemos orar a Deus para que tenhamos a coragem e a fé de Micaías, para que sejamos comprometidos com a verdade, honrando e cumprindo o nono mandamento. Não é algo fácil. Não é algo fácil você se posicionar perante amigos, perante a internet. Está lá agora um movimento na internet, eu autorizo o presidente. Você nem sabe o que ele está autorizando. Autorizando o quê? O que você está autorizando? Parece que nós estamos dando uma carta, uma procuração de plenos poderes para as pessoas fazerem o que querem. A gente vê as pessoas elas alienadas em toda a área emocional e espiritual. Se você tem um problema, você não para, não pensa mais, você agora tem que agir como se fosse um animal irracional. Nós temos que pensar antes de agir, antes de compartilhar, antes de falar e pensar. Devemos orar a Deus para que tenhamos a coragem e a fé de Micaías para sermos comprometidos com a verdade, honrando, cumprindo o nono mandamento nessa época em que todos procuram ser politicamente correto. A religião ela também tem sido maculada. Nós temos que dar verdadeiros testemunhos, mesmo que nós padeçamos nas prisões, literalmente ou não. Porque há prisões emocionais em que as pessoas, elas literalmente te colocam no gelo, colocam em prisão. Será que nós vamos dar falsos testemunhos ou verdadeiros? Será que as nossas vidas vão transmitir que tipo de mensagem? O novo, nono mandamento hoje. E aí eu separei algumas coisas que eu vou estar lendo. Ao estudarmos o novo mandamento, o nono mandamento, ficamos impressionados com a abrangência e a atualidade daquilo que é considerado como dizer falso testemunho. Eu fiz uma lista de algumas coisas proibidas, segundo o nono mandamento, na compreensão dos teólogos de hoje. Tudo que prejudica a verdade e a boa reputação do próximo, falso testemunho. Subornar ou promover testemunhas falsas. Levantar pessoas que falam a mentira. Pleitear com conhecimento em favor de uma causa má. Você sabe que está errado e mesmo assim você defende. Cuidado. Resistir à força da verdade. A palavra vem, você sabe que é verdade, você continua agindo na mentira. Dar uma sentença injusta não é relegado apenas aos juízes. O teu julgamento, ele pode ser justo ou injusto de pessoas e situações. Chamar o bom de mal, o mal de bom. Inversão de valores. Falsificação de firmas. Tem pessoas que dentro do comércio fazem isso muito. Firma no sentido de assinatura. Alunos que não querem que os pais saibam do boletim, copia, imita a assinatura do pai, da mãe. Alguma coisa que você faça no sentido de se privilegiar. Silêncio indevido para uma causa, você deixar de agir também é uma quebra do falso testemunho. Você sabe que é mentira aquilo em você, ou é verdade e você não se pronuncia. Conservar-nos calado quando a iniquidade reclama a repreensão da nossa parte. Você ficar quieto perante uma pessoa que está pecando, não falar nada, é quebra do nono mandamento. Falar a verdade inoportunamente, com malícia ou para um fim mau. Às vezes você pode falar a verdade com o sentido de machucar. As pessoas fazem isso como? Muitas vezes com a palavra. Levantam versículos e atiram como se fossem flechas no coração da pessoa. A pessoa fica totalmente desarmada, porque ela não sabe se aquele versículo tem a ver com ela ou não, mas naquele momento aquilo fere. Maldizer, falar demais, cochichar, escarnecer, cuidado com as pegadinhas na televisão, dar risada daquelas pessoas lá recebendo torta na cara. Será que você gostaria que você passasse por isso? Será que você ia dar risada? Será que fosse a sua mãe, você daria risada? Mas nós damos risada do próximo. Censurar asperamente, com parcialidade, o contexto de exortar, não é exortar no sentido de apontar o dedo e você querer matar a pessoa, e sim de corrigir. Interpretar maliciosamente as intenções, palavras e atos de outros, e pode ser transmitido também em relação à transmissão da Escritura. Como falar aquilo? Elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos e aos outros. Eu sou bom demais, fulano é bom demais. Olha, me faz. Essa pessoa é boa. Essa pessoa é boa. A negação dos dons e das graças de Deus. Olha, eu não acredito em milagre, eu não acredito na palavra de Deus. Quebra do nono mandamento. Levantar botos falsos. Nós fazemos isso com muita facilidade. Na internet, então, muita facilidade. Você ouve um comentário de alguém, você já sai compartilhando. Isso aí é falso testemunho. Você entende a quantidade de pessoas que seriam levadas para o inferno se não houvesse o sangue de Cristo apenas na compartilhamento, apenas em curtir, ou seja, aprovar uma coisa que você acha errada. Cuidado. Tapar os ouvidos a uma defesa justa. A inveja ou tristeza pelo crédito merecido por outros, você invejar os outros, é quebra do nono mandamento. Você não acredita que Deus está fazendo aquilo de uma maneira correta. Você acha que você que merece. Quebra de promessas ilegítimas ou legítimas. Cuidado com os votos que você faz. Deus, eu vou fazer isso. Eu vou cumprir isso. Eu vou abençoar desta maneira. E aí depois que você recebe o privilégio do Senhor, você esquece. Missionários têm sido esquecidos no campo missionário desta forma. Praticar ou não evitar as coisas que trazem má fama. Como vemos a relação, apesar de parcial, ela é longa e continua relevante aos nossos dias. Ela não acabou lá no tempo de Jesus Cristo. Talvez os exemplos que eu tenha dado foram exemplos mais atuais. Mas a situação de tudo que eu falei aqui eram fatos que ocorriam na época de Jesus e ocorriam na época até de Adão e Eva, em que as pessoas elas podiam agir de uma maneira pecaminosa, quebrando o nono mandamento, mesmo que ele fosse escrito só mais de 1.000, 2.000 anos depois. Nós sabemos o que é certo. Está embutido no nosso coração. A partir de Adão e Eva, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós devemos aplicar nas nossas vidas de uma forma específica. Você tem prejudicado o próximo com seu falso testemunho? Você tem sido fiel à palavra? Você tem sido fiel àquilo que você ouve? Talvez fosse melhor você parar de ouvir. Não, não adianta. A verdade ela está embutida dentro do seu coração. A semente que você tem recebido é uma semente de vida. A palavra ela é verdadeira. E você sabe como você tem que agir. Às vezes as pessoas vêm falar comigo e falam assim, pastor, eu vou te falar a verdade, porque eu sei que não adianta eu esconder isso. Verdadeiro. Não porque eu sou o vidente, não porque eu sou o representante de Deus na terra, não é isso. Quando você confessa aquilo, você tira um peso do seu coração e fala para Deus o seu arrependimento. Mas também você não pode usar isso como uma ferramenta para que você continue quebrando o nono mandamento. Aí eu tenho que falar com o pastor Paulo, e muitos fazem, mas você tem que se aplicar e não cair novamente no pecado. Não basta simplesmente você confessar. Confessar é benigno, é bom. A palavra de Deus diz que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros. Amém. Mas você tem que procurar mudança. Nem que você dê um passo pequenininho, você tem que dar esse passo. Temos prejudicado o nosso próximo com o nosso falso testemunho? A sua vida tem sido uma vida de verdade ou de mentira? Quando as pessoas olham para você, elas veem um cristão ou um ímpio? Porque se eles veem em você um ímpio, você está quebrando o nono mandamento. Você está dando um falso testemunho de como um cristão age. Temos realmente amado a verdade? Como que você vai amar a verdade se você não consegue nem ler a Bíblia? Se é uma dificuldade. Se você não consegue ler um capítulo por dia na Bíblia. Entenda que eu não sou este religioso que eu consigo ler todos os dias. Não, tem dia que eu não leio. Mas nós temos que entender que o nosso foco é ler todos os dias. É ler as Escrituras. Como é que nós podemos amar a verdade se nós não a conhecemos? Temos racionalizado as nossas palavras e ações e vivido com mentirinhas aparentemente inocentes? Pastor, eu faço isso, mas é por causa disso. Eu quebro o dia do Senhor, mas é por um bom motivo. Olha, pastor, eu não vou falar a verdade para o meu marido, para a minha esposa, para o meu filho, mas é para poupar ele. Isso é mentira, isso é racionalizar, é dar uma desculpa para você ficar bem na história. Isso está errado. Não é correto. Nós vivemos uma época de racionalização, em que você fica buscando desculpas pelo seu mal proceder. Você não pode fazer isso. Temos racionalizado nossas palavras e ações e vivido com mentirinhas aparentemente inocentes? Aparentemente. Porque aquele que sonda os corações, ele sabe se é ou não. Mas que afetam nossa credibilidade, o nosso testemunho, Jesus está voltando. E Ele vai buscar a igreja dele, que adora ele em espírito e em verdade. A adoração, ela não é relegada apenas ao momento de louvor, não é você cantar, eu navegarei. A adoração verdadeira é você, fora do ambiente da igreja, fora do ambiente da sua casa, você dar um testemunho de verdade. As pessoas olharem para você e falar assim: esse é um homem justo, essa é uma mulher justa, eu quero andar com ela, eu quero aprender dela, eu quero conhecer dele o que ele está falando. Tá certo que nós só conseguimos isso com o Espírito Santo. Por isso que eu oro, para que Deus possa abrir o teu coração, te constranger a você buscar ser um testemunho vivo da verdade do Senhor. Palavra do Senhor. Amém, meu querido, minha querida? Que Deus te abençoe. Nós vamos para o nosso intervalo, tá? São 10h25, 10h45, nós estaremos retornando. E aí aquele recado de sempre, que a minha esposa vira o olho e tudo mais. Não vá fazer nada que vá te tirar do foco. Não vai colocar as roupas no varal. Toma tua água, senta na cadeirinha depois, medita um pouco naquilo que você ouviu, para que nós possamos voltar após o intervalo, iniciando o 10º e último mandamento. Que Deus te abençoe.
Amém.
Não mexe não, amor. Tá ótimo. Não mexe nada aqui que tá tudo
certo. Eu não vou mexer.
Aqui esse pedaço você não mexe. Você pode mexer daqui pra lá.
Não vou.